Amém. Amém. Está feliz de estar aqui na casa de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Espero que você esteja feliz, porque eu estou muito empolgado de estar aqui com vocês nessa manhã, tendo a honra, o privilégio de compartilhar a palavra. E isso para mim não é um momento que eu trato como sendo algo normal, algo corriqueiro, porque eu sei que, eu não sei a sua história, se você acredita muito nessa questão geracional, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe algo especial nas gerações. E eu sou neto, o nome dele é Oséias, e ele foi um pastor que marcou muito a minha vida e também a vida aqui de várias pessoas na nossa cidade. E depois do meu avô, meu pai também, ele por um tempo ficou no ministério pastoral, e isso também foi algo que teve um impacto muito grande na minha vida. E hoje a gente já consegue ver os netos dos meus avós servindo na casa de Deus. Meu primo, o pastor Rafael, lá do Rio de Janeiro, da Sara Nossa Terra, está aqui hoje. E é muito gratificante, assim, a gente poder ver cada um na sua área. Um servindo na música, outro servindo na área técnica, outro servindo realmente no ministério, mas você vê que existe algo, que Deus, ele ama gerações. E talvez você pode não ter tido uma família com um histórico cristão, mas imagina a honra, o privilégio de você ser a primeira pessoa a começar isso na sua família. Que privilégio. Quando eu olho aqui para essa igreja, eu fico emocionado. Eu estava conversando hoje com a minha mãe, porque vou falar um pouquinho de mim, porque eu nunca preguei aqui para vocês antes, então muita gente aqui eu acredito que não me conheça. Ainda mais porque eu passei os últimos 2 anos da minha vida morando fora, estava morando na Austrália, junto com a minha esposa Lorena, essa pessoa maravilhosa aqui, a menina dos caixinhos. E então, assim, se você chegou na igreja recentemente, provavelmente você não deve me conhecer muito bem. Meu nome é Matheus. Meu nome é Matheus e eu cresci nessa igreja, acho que desde os meus 2 anos de idade eu já faço parte dessa igreja. Tem alguém nessa igreja aqui há mais de 10 anos que já faz parte dessa igreja? Levanta a mão assim para eu ver. Uau, muita gente, muita gente. E quem chegou aqui na igreja há menos de 3 anos? Tem gente que chegou há menos de 3 anos aqui? Meio a meio, meio a meio. Então, se você chegou há menos de 3 anos, muito prazer, meu nome é Matheus. Cresci nessa igreja, mais especificamente lá no Campus Norte, porque no começo a gente só tinha o Campus Norte, né, tio Edivaldo? Tio Edivaldo fez parte aí da construção, e a minha avó também, ela fez parte ela foi uma das pioneiras, vó Nevinha, mãe da minha mãe, ela fez parte da construção dessa igreja. E a gente vê que depois dela, toda uma geração frequentando a igreja e fazendo e construindo a igreja, fazendo parte disso, assim como o tio Edivaldo também, a tia Zita, e tantas pessoas que estão aqui ainda hoje. E aí eu conversando com a minha mãe, ela compartilhou que a minha avó ela faleceu quase 30 anos atrás, ano que vem faz 30 anos. E minha avó era uma mulher de muita oração, e ela ia para as vigílias que a igreja fazia, e minha mãe contou que muitas vezes ela ia a pé, porque não tinha dinheiro para gasolina, e ela ia andando a 404 até a 408, a pé, para chegar lá, para ir para a vigília, de 8 até meia-noite, muito parecido com o que a gente faz aqui. E muitas vezes ela chegava lá e era só ela, não tinha ninguém, era só ela orando, mas ela não abria mão de estar lá. Então ela não estava sozinha. E hoje o que a gente vive é por causa do que essas pessoas plantaram lá. Plantaram por meio de oração, plantaram por meio de lágrimas. E aí a minha avó, ela falou que ela tinha uma visão dessa igreja 30 anos atrás. E ela tinha uma visão, a igreja era bem pequena. E ela tinha essa visão que era como se fosse um exército e pessoas levantando uma bandeira. E é muito lindo a gente ver hoje que a nossa igreja, ela é um exército de pessoas. A gente tem muitas igrejas que são focadas em um pastor, em uma pessoa, mas a nossa igreja, ela é diferente porque ela tem um envolvimento tão grande. Cada um de vocês que faz parte disso, que é um voluntário, que faz a igreja acontecer, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Eu vim de uma das maiores igrejas do mundo, na Hillsong Church, que eu estava estudando lá na Austrália, e eu não vejo esse envolvimento que a gente tem aqui na nossa igreja, pessoas que amam estar aqui. E a minha avó, ela começou a ter essa visão de um exército. E hoje eu vejo um exército. Quando eu olho para vocês, eu vejo um exército. A gente já se reúne em quantos cultos? quantas celebrações numa semana, 3 campos diferentes, e ela via esse pessoal com a bandeira levantada, e de um tempo atrás, eu não sei se você se tocou nisso, mas a gente mudou a logomarca da nossa igreja, e hoje a marca da nossa igreja é o quê? É uma bandeira. E a gente vê que Deus, Ele é fiel, e Ele honra as pessoas que plantam. Vamos lá, vamos para a mensagem, que senão vai ficar difícil. A gente tem conversado aqui, a gente vai encerrar hoje a nossa série de mensagens que crise a essência do recomeço. A gente tratou por 3 domingos sobre isso, e hoje é o nosso encerramento. Semana que vem já está entrando no Natal, todos os nossos espetáculos, então a gente já está no clima, você pode ver a decoração aqui, a gente já está se preparando para isso, mas hoje eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer aqui no nosso meio, nesse encerramento da nossa série. Porque muitos de nós passamos por crises, todos nós passamos por crises. Mas a gente não está aqui para conversar sobre as crises, mas a oportunidade que a crise nos dá de crescer, de aprender e de sermos melhores. E no primeiro domingo a gente falou sobre o Deus da crise, que era lembrando que o nosso Deus, Ele está com a gente também nos momentos de crise. Ele não é aquele Deus que quando a gente está passando por dificuldade, Ele esqueceu. Não, Ele está lá. Ele está lá e Ele quer que a gente use tudo aquilo que a gente está enfrentando para a gente crescer e para a gente abençoar pessoas e para de alguma maneira ser abençoado, mesmo em meio à tempestade. Depois a gente falou do Deus da travessia. A gente está falando baseado sempre na vida de Josué. E teve um momento da vida de Josué que ele foi atravessar o Rio Jordão. E o que me marcou muito nessa mensagem foi que Deus, Ele fala, atravesse o Rio Jordão, mas eles tiveram que primeiro colocar o pé no rio, para então o rio parar e eles conseguirem atravessar. Então Deus, Ele está conosco no meio dos desafios, no meio dos obstáculos, mas cabe a nós darmos esse passo de fé para a gente ver a mão dEle agindo em nosso favor. E no último domingo, não esse anterior, porque a gente teve o lançamento aqui do livro do pastor Pedro, mas no anterior a esse, a gente falou da crise na batalha, tratando um pouco da vida de Josué na batalha de Jericó, onde às vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas ilógicas. Mas quando a gente é fiel, quando a gente faz, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo, assim como Josué viu aquelas muralhas caindo. E hoje, no encerramento da nossa série, a gente vai falar da crise do recomeço. E se tem um ponto que eu quero que você saia lembrando aqui dessa série de hoje, é para que você, em meio à crise, assuma a responsabilidade de permanecer fiel a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está na crise, a gente tende a se deixar levar pelas circunstâncias. Não é verdade? Pelas emoções. E a gente, às vezes, desiste da nossa caminhada. A gente desiste da nossa caminhada com Deus, a nossa vida na fé, ela fica prejudicada, porque a gente enfrentou uma crise que foi muito forte no coração e a gente desacredita das pessoas. E a gente desacredita de que Deus, Ele tem um plano na nossa vida. Então, por isso que hoje o nome da nossa série é A Crise do Recomeço. Antes de começar a entrar na palavra, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já ensinou tantas coisas para a gente no meio dessa série, Pai. Obrigado, Deus, porque hoje a gente já consegue ter uma visão mais clara de que Tu estás presente em meio à crise, Deus. E que hoje, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar aos nossos corações, para mudar o que precisa ser mudado, Pai. E que a gente possa receber o que o Senhor preparou para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. De 2009 até 2017, 8 anos, Michelle Obama, ela foi a primeira dama dos Estados Unidos da América. E eu estava lendo a biografia dela, e ela estava contando como que foi na vida dela essa transição. Porque imagina uma pessoa que, por alguns consideravam ela a mulher mais influente do mundo, ela morava no endereço mais famoso do mundo, na Casa Branca, e de uma hora para outra, ela tem que deixar aquilo e voltar à vida normal. E no livro dela, ela começa a contar um pouco de como foi isso para ela. E eu achei muito interessante, porque ela falava assim, olha, você não imagina como era a minha vida, eu tinha muitos privilégios. A comida que eu comia era preparada pelos maiores e melhores chefes do mundo. E eu era servida por funcionários que eles eram mais bem treinados do que qualquer hotel 5 estrelas. Mas ao mesmo tempo ela tinha coisas que ela não se adaptou muito bem, porque ao tempo, você sendo um presidente dos Estados Unidos, uma primeira dama, na casa dela sempre tinha muita gente. Gente entrando, gente saindo, funcionário, e muitos agentes secretos ali do governo americano que ficavam ali para protegê-los. E o papel desses agentes secretos era se passarem despercebidos para tentar oferecer alguma certa privacidade para a família presidencial. E de repente, em um dia para o outro, ela sai, ela deixa, ela entrega o governo da Casa Branca para o Donald Trump e para a esposa dele, e ela fala que era uma loucura, tirando todas as mudanças do antigo presidente, entrando o novo presidente, e no dia seguinte ela se depara com uma realidade completamente nova, numa casa nova, e ela está em casa, não tem ninguém na casa dela, e ela acha isso muito estranho, porque por 8 anos ela passou vivendo com uma casa repleta de gente. E não tinha ninguém na casa dela, o marido viajando, as filhas foram para a escola, e ela sente fome, e ela vai, ela abre a geladeira para pegar um pão. E ela fala, vocês não imaginam o que isso representou para mim. Tinha 8 anos que eu não pegava um pão na geladeira, porque sempre tinha alguém para me servir. E ela pegou aquele pão, colocou na torradeira, e ela ficou sentada ali olhando aquele pão ficar tostado, ficar marrom, e ela sentindo o cheiro do pão, e ela começou a se alegrar muito, porque ela falou, eu não sabia mais o que era isso. Mas ela teve que se adaptar, e ela falou, aquele foi um novo começo para mim. Aquele ali foi algo novo, e eu precisei me adaptar para a nova vida que eu teria dali para frente. E talvez, às vezes a gente escolhe um recomeço para a nossa vida. Às vezes você fala assim, não, eu vou mudar para um outro lugar, eu vou mudar para um outro país, eu vou mudar de cidade, e aí às vezes é difícil, porque você não conhece ninguém, você não tem uma igreja, você não tem amigos, você pode não se adaptar muito bem àquela realidade, àquela cultura, mas você decidiu dar esse passo e você vai ter que viver ali um recomeço. Ou então você decidiu casar. Você fala, poxa, eu era solteiro, decidi casar. Você vai ter que recomeçar, você vai ter que mudar o seu pensamento. Agora você está dividindo a vida com alguém. A sua vida não é mais como era anteriormente. Algumas vezes você escolhe o recomeço, mas outras vezes não. Outras vezes a vida traz um recomeço para você. Sendo que você nunca planejou isso. Sendo que você nunca falou, poxa, como eu queria isso. Às vezes você pode ter passado por um divórcio recentemente. E aí você fala, Deus, não foi isso que eu planejei. Mas olha a minha situação. E aí você se vê numa realidade que você fala, eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que recomeçar. Eu não queria, mas agora eu vou ter que recomeçar. O que falar da morte de alguém que a gente ama? Uma pessoa que você estava acostumado a viver com ela todos os dias e a partir de um dia para o outro ela não está mais lá. A vida traz esse tipo de recomeço para a gente. E o que é interessante é porque isso vai acontecer, querendo ou não. Na nossa vida a gente vai ter que passar por momentos de recomeço. Mas a diferença está em como você vai encarar essa situação. Você pode encarar com reclamações, você pode encarar com desespero e te dar uma vontade de voltar atrás e falar, eu não quero mais isso. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, ou então se não tiver como eu voltar, você fica ali como que paralisado por meses, anos, porque você não consegue dar um passo para frente. Mas você também tem a opção de falar assim, pode estar sendo difícil, mas eu vou recomeçar, eu vou olhar para frente, eu vou caminhar pela fé. E aí você vira para Deus e fala, Pai, eu não planejei isso, não era isso que eu queria. Mas eu estou nessa situação, e eu decido caminhar, eu decido andar na tua direção, eu decido viver aquilo que o Senhor preparou para mim, Deus. Por mais que seja difícil, eu sei que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar, ele é fiel e justo para terminar essa boa obra. E você escolhe caminhar nessa direção. Você tem essa opção. Você não precisa ficar parado onde você está. Basta você decidir. Uma vez eu estava vendo uma entrevista sobre, eu adoro esporte, e sou apaixonado, sou flamenguista, Tem algum flamenguista aqui? Deus abençoe vocês. É bom ser flamenguista, hein? Tá sendo bom, pelo menos, né? Eu tenho um tio de mais de 60 anos que ele falou, olha, ele era vascaíno. Decidi mudar de time. Decidi mudar, o Vasco tá me dando muita tristeza, virou flamenguista. Eu nunca vi isso acontecer. Ele falou, criança e velho pode mudar de time. Então eu vou mudar agora, vou ser flamenguista. E a gente tá passando por essa boa fase, né? Então, infelizmente, a galera que não gosta tem que aceitar, e eu sei que é difícil para vocês, mas falando sobre futebol, eu estava vendo essa reportagem falando sobre a Copa do Mundo de 1958. Foi a primeira Copa que o Brasil ganhou. E o Brasil fez uma boa campanha, chegou na final contra a Suécia. A Suécia era anfitriã, a Copa estava sendo lá, e Brasil e Suécia na final. E o Brasil era o grande favorito, porque tinha grandes jogadores, tinha Pelé, tinha Garrincha. Mas você sabe qual foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo? Alguém sabe aqui? Acho que não, né? Didi. Didi, ele era um meio campo, ele era um líder daquele time. E ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Essa Copa foi a primeira Copa que o Brasil ganhou. Mas no começo do jogo, 4 minutos de jogo, mal tinha começado ainda, a Suécia vai lá e faz 1-0. E a Suécia faz 1-0 e os jogadores brasileiros começam a ficar um pouco desesperados, nervosos. Quando você leva um gol numa final de Copa do Mundo, você fica tenso. Mas aí Didi, ele vai lá pro gol, recolhe a bola, ele bota embaixo do braço. E ele vai andando lentamente até o meio de campo, para recomeçar o jogo. E aí os jogadores ali do Brasil, agoniados, porque vamos correr, a gente está perdendo. Quando você leva um gol, você quer sair logo para fazer, empatar e tentar virar o jogo. Mas Didi, ele vai com a bola embaixo do braço, bem devagar, para colocar no meio. E aí, depois do Brasil, o jogo continua, o Brasil vira, ganha de 5-2, é campeão mundial. E depois foram fazer uma entrevista com o Didi, perguntando, por que que você pegou aquela bola e foi andando tão devagar no momento que o Brasil estava perdendo o jogo? E ele fala assim, aquele não era um momento de desespero. Era um momento que a gente tinha que colocar a cabeça no lugar para fazer o que a gente treinou e para a gente conseguir a nossa vitória. Se eu pegasse a bola e saísse correndo, o time ia ficar desesperado, o time ia ficar nervoso. Mas naquele momento o time precisava de alguém que trouxesse a paz para aquela situação. E essa é uma situação de recomeço. Quando você está no esporte, você leva 1-0, você tem que recomeçar. Como que você vai escolher recomeçar? No desespero? Ou você vai olhar para frente, na fé, e vai caminhar passo a passo para chegar no seu destino, para chegar no plano que Deus desejou para a sua vida? Às vezes a vida pode, você pode levar um gol, você pode levar um soco no queixo, você pode, a vida pode ter te acertado de alguma maneira, mas você tem a possibilidade de começar a sua caminhada em direção a Deus para recomeçar naquela situação. E a gente vai falar hoje aqui sobre a vida de Josué. Mais uma vez, ele é o nosso personagem principal. E Josué, ele se depara numa nova realidade. Agora ele já está bem no final da vida dele, está com 110 anos de idade. E ele já está mais para lá do que para cá, e ele entende isso. Mas ele começa a ficar preocupado em como o povo continuaria vivendo após a morte dele. E ele vê que o povo ainda não estava pronto para viver tudo que Deus tinha preparado para eles. Porque algumas pessoas ainda não entendiam a ideia de ter um Deus único, mas algumas pessoas tinham deuses, tinham ídolos que eles adoravam, mesmo servindo ao Deus Senhor dos Senhores. E Josué, ele percebe essa realidade, ele começa a ficar perturbado com aquilo, ele fala, eu não posso morrer sem dar um último discurso, sem dar uma última mensagem para o meu povo, para que eles entendam o que é servir o Deus vivo. Então ele reúne aquelas pessoas tudo e ele fala, eu vou fazer um último discurso, ele reúne todo o povo de Israel. E quando ele reúne aquele povo, a gente vai ver aqui nessa parte do discurso, 3 momentos. O primeiro momento ele vai se referir a Deus. O segundo momento ele vai se referir a ele mesmo. E o terceiro momento ele vai se referir ao povo que ele liderava. E quando ele está se referindo a Deus, a gente pode ler lá em Josué, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 12. 12b, a parte lá do meio. Ele começa a lembrar tudo que Deus tinha feito por eles até então. E ele começa a lembrar para ele mesmo entender quem era Deus, e para que as pessoas que estavam ouvindo o discurso dele entendessem quem era Deus. E ele diz assim: não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. É uma mensagem de Deus e ele passando essa mensagem para o povo. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Ele começa a lembrar, a gente acabou de passar pelo dia de ação de graças, um dia que a gente lembra, olha para trás e vê com gratidão o que, que Deus fez pela nossa vida. E eu me lembro uma história minha, pessoal, num momento muito difícil que a gente passou lá na Austrália, porque a gente tinha levado o nosso dinheiro para viver lá, mas o nosso dinheiro já tinha acabado e eu ainda não tinha conseguido achar emprego. E eu não tinha conseguido achar emprego e passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses sem conseguir arrumar emprego. E todo o nosso dinheiro foi embora. E aí, nesse momento, eu falei: amor, eu não tenho mais o que fazer, eu já entreguei currículo em mais de 100 lugares diferentes, eu não sei mais qual lugar ir. E aí naquele momento, eu lembro até hoje que a gente pegou, a gente sentou na cama, e aí a gente falando, Deus, essa é a hora da gente ver que o que a gente lê na Bíblia é verdade. E Mateus 6, 26, se eu não me engano, fala que Deus, ele dá o alimento para o pássaro, mesmo eles não precisam preparar, não precisa se preocupar, mas Deus, ele vai dar o alimento. E aí naquele momento a gente sentou e falou: Deus, a gente crê que a sua palavra é verdade, e se você faz isso para o pássaro, e se você diz que nós somos muito mais importantes que os pássaros, você vai fazer por nós também. E nós escolhemos acreditar que Deus faria alguma coisa. E aí naquela mesma semana a gente estava meio que desesperado, porque o dinheiro tinha acabado, a gente tinha que pagar o aluguel na semana seguinte. Se a gente não pagasse o aluguel, a gente era suspenso da nossa escola que a gente estava estudando. Se a gente for suspenso da nossa escola, a nossa escola ia informar a embaixada e a gente ia perder o nosso visto e a gente ia ter que voltar humilhado para o Brasil sem ter feito aquilo que a gente se propôs a fazer. Então imagina o que estava se passando na nossa cabeça. Mas a gente sentou, a gente orou, não foi fácil. Mas naquela semana, eu recebi 4 ligações oferecendo emprego para mim. E aí naquele momento a gente celebrou, a gente sentou, a gente chorou, e a gente decidiu escrever um post-it, pregar na nossa parede e falar: dia 31 de outubro. Esse dia aqui é um dia que vai ficar marcado, porque isso daqui vai ser um memorial do que Deus fez por nós. Porque eu sei que na frente a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter tristezas, a gente vai ter decepções, mas a gente vai olhar para o que Deus já fez e a gente vai saber que Ele está lá. Ele está lá em meio à crise. E foi a mesma coisa que Josué fez aqui. Ele começou a lembrar o povo, começou a lembrar as pessoas, tudo que Deus já tinha feito. E aí depois que ele lembra tudo que Deus fala, ele diz assim, no versículo 14: portanto, vocês viram tudo que Deus fez por vocês? Portanto, isso requer agora a nossa parte na história. Temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. E ele fala: lancem fora. Você vê que Deus, ele faz tudo, ele tem cuidado de você. É hora de você se alinhar com o que ele quer para a sua vida. É hora de você lançar fora velhos costumes. É hora de você parar de dividir a sua atenção com outras coisas, mas baseado em toda a bondade de Deus para com você. Tome alguma decisão com relação a isso. Sirva a Deus de todo o seu coração. E esse é o chamado que ele tem para o povo. E aí depois a gente vai ver que na segunda parte do discurso, ele diz bem assim lá no versículo 15: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam hoje? Qual que vai ser a sua decisão? O que você quer da sua vida? Eu não sei se você vai querer seguir, se você vai querer continuar com a vida que você leva hoje. Eu não sei se você vai querer apenas desconsiderar. Mesmo sabendo que Deus fez grandes coisas por você, você pode hoje escolher desconsiderar: eu não quero. Não é para mim. Vida de igreja, vida de cristão, de crente, eu me tornar um crente? Nunca. E beleza, isso pode ser a sua reação. Decida o que você quer da sua vida. Mas sabe o que é marcante? É que Josué, ele fala assim, não importa o que vocês vão seguir. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa tomar uma postura, assim como Josué tomou. Porque é muito fácil a gente negociar nossos valores, não é? A gente tem gente que caminhou tão perto de Jesus. A gente tem o exemplo do discípulo Pedro, que caminhou tão perto de Jesus, tinha convicções fortes, tinha verdades que ele não abria mão, mas quando Jesus foi preso para ser crucificado, ele negou Jesus 3 vezes. É tão fácil a gente abrir mão dos nossos valores, mas o que Josué está falando aqui é, permaneça fiel aos seus valores, tome uma postura. Homens, tomem uma postura na casa de vocês, para que a sua casa sirva a Deus. Hoje eu fico muito feliz que a gente vê um movimento grande de mulheres, e mulheres crescendo, e na sua identidade, sabendo quem elas são. Às vezes, eu não sei se é uma percepção minha, se for só minha, desculpa, mas eu vejo as mulheres crescendo muito, e os homens se acomodando muito. E a gente começa a ter uma disfunção muitas vezes nos lares, porque os homens não assumem responsabilidades e às vezes a mulher, por mais que ela cresça, ela às vezes também não quer assumir a responsabilidade na casa, a casa fica sem alguém para direcionar e falar, vamos lá, a gente vai servir a Deus, é por aqui que a gente vai. E a gente enfrenta hoje essa crise. Mas Josué, ele chama as pessoas a se posicionarem assim como ele se posicionou. E a terceira parte do discurso, é a consequência da postura de Josué. Sabe por quê? Porque quando você decide seguir a Deus em meio à crise, isso tem um impacto grande na vida das pessoas. Muito maior do que quando você segue a Deus quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo, nossa, Deus é bom demais, Deus é fiel, me deu o emprego que eu tanto orei, sabe, eu consegui a esposa, o marido que eu estava orando por tantos dias, tantos meses, anos, tudo está bom, como Deus é bom. Mas, eu não sei quanto a você, mas o que mais me impacta é ver aqueles testemunhos de você ver que a vida da pessoa aparentemente deu tudo errado, mas a pessoa fala assim, eu vou continuar servindo meu Deus. Eu posso não estar vendo ainda a bênção, a promessa se cumprir, mas eu vou continuar caminhando e servindo Deus, porque eu sei que Ele vai completar o que Ele começou em mim. Um testemunho desse é forte, um testemunho desse comunica muito. E um testemunho desse impacta as pessoas ao nosso redor. E é isso que a gente vê na vida de Josué. Quando ele toma essa decisão de falar, eu vou seguir a Deus. Mesmo que o meu povo não tenha noção do que isso significa. Mesmo que eu esteja avistando à frente uma crise que vai acontecer quando eu morrer. E esse povo ficar sem um líder. Eu vou continuar seguindo a Deus. E essa era a crise de Josué. Josué, ele estava a ponto de morrer e não tinha um líder que iria assumir o lugar dele. Isso não foi displicência, ao meu entender, não foi uma falha na liderança dele, que ele não preparou a sucessão, mas é porque Deus estava chamando um povo para um novo paradigma. Deus estava chamando o povo para viver algo novo. Porque até então, aquele povo, olha a história desse povo. O povo, ele foi escravo por mais de 400 anos no Egito. Então ele tinha uma liderança, Faraó, estava lá escravizando eles, mas dava direção para eles. Depois disso, eles foram libertos do Egito, e aí na segunda etapa, eles tiveram a liderança de Moisés. E aí Moisés direciona, Moisés fala com Deus, e só Moisés tinha acesso a Deus, o povo se colocava numa posição inferior e não queria ter esse acesso que Moisés tinha, porque eles tinham um certo medo. Moisés morre, chega Josué. E Josué mais uma vez liderando, e quando você está sendo só liderado e as pessoas fazendo as coisas por você, você meio que se acomoda, você fala, eu não preciso fazer isso porque alguém vai fazer. Mas naquele momento, Josué ele está levando o povo para um momento de transição, porque ele vai deixar a liderança dele, e quando ele morrer, cada tribo vai ser dividida, e cada pessoa vai ter que prestar contas a Deus por si próprio. Cada tribo vai ter um líder, e esse líder vai ter que assumir suas responsabilidades. E é importante que a gente entenda que Deus nos chama para assumir as responsabilidades. A gente não, a nossa vida não está mais direcionada a um profeta, a um pastor. Você não pode mais ficar dependendo só do pastor e do seu líder de pequeno grupo. Você tem que tomar uma decisão, uma postura, para viver o que Deus tem para a sua vida. E Josué estava nessa crise, ele falou, será que o meu povo vai estar pronto agora para assumir a responsabilidade deles? Sem mais alguém para ficar direcionando o caminho? Mas depois que ele dá o discurso, depois que ele demonstra a convicção, olha como que é a resposta do povo. Lá no versículo 31, vamos lá para Josué 24, 31. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele, e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Olha o impacto desse homem. Olha o impacto do discurso dele. Aquele povo que antes não era tão fiel. E isso eu acho que nunca aconteceu. Se você for ler a história da Bíblia, a história do povo de Deus, quantas vezes o povo ele ficava fiel a Deus, esquecia Deus, adorava outros deuses, e o povo sempre ia nessa instabilidade, mas por conta do testemunho de Josué, diz que o povo permaneceu fiel a Deus por toda a vida de Josué e da geração seguinte. Olha isso. Olha o impacto que a sua vida pode ter se você decide permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à crise, e assumir a responsabilidade que você tem de recomeçar. Seja recomeçar numa esfera de liderança, como foi com o povo de Deus, como foi com Josué. Seja recomeçar na sua área bem pessoal, que você sabe que você está hoje numa situação que você fala, eu preciso recomeçar. Porque a vida trouxe essa situação para você, ou porque você escolheu. Mas uma coisa Josué entendeu, que o nosso recomeço depende da nossa vontade de assumir a responsabilidade de permanecer fiel a Deus. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Permaneça fiel a Deus, mesmo em meio à crise. Não deixe a crise te abater. Pode te abater internamente, tudo isso aí, não tem nada de errado com relação a isso. Eu não estou falando aqui para você enfrentar a crise como se tivesse tudo as 10 maravilhas. Não. Pode sentir, mas permaneça fiel. Permaneça fiel e veja ele fazer o que ele planejou. Deixa ele fazer na sua vida, deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele moldar o seu recomeço para você começar a viver aquilo que ele planejou para a sua vida. E essa é a ideia de Jesus também, porque Jesus lá em Atos 1, versículo 8, ele fala assim, Jesus ele está indo aos céus, está subindo aos céus, e ele fala assim para o povo, sejam minhas testemunhas. Aquele povo era acostumado a ter Jesus guiando, Jesus direcionando, Jesus fazendo os milagres, Jesus curando pessoas, Jesus multiplicando pães, Jesus pregando, Jesus discipulando. Aquele povo era acostumado a ficar só ali, ao lado de Jesus, e vê Jesus fazendo todas as coisas, mas quando Jesus sobe, ele fala assim, agora são vocês, agora é para vocês assumirem a responsabilidade, agora é para vocês fazerem o que eu fiz, assumam a responsabilidade, sejam as minhas testemunhas, e a gente vê que a vida de Josué é um prenúncio do que aconteceria com Jesus. Josué estava saindo, Josué estava terminando ali a vida dele, a liderança dele, e agora o povo teria que responder por si só. Jesus estava terminando também a vida dele na terra, e agora o povo ia ter que caminhar com as próprias pernas e fazer as coisas que ele fazia. E esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Eu sonho em ver uma igreja, eu sonho em ver a minha família e as pessoas que eu amo assumindo responsabilidade, de falar, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir, não importa o que aconteça, eu vou seguir, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade da minha adoração aqui quando eu venho no domingo. A responsabilidade não é da adoração, do time aqui, da banda. Porque se o louvor estiver todo desafinado, você não fala, ai, hoje eu não consegui adorar a Deus porque o louvor estava desafinado. Não, meu amigo, a responsabilidade é sua. Não delegue a sua adoração. Não delegue a sua adoração a Deus. Você venha, poxa, a palavra hoje do pregador, do pastor, foi muito fraco, não me emocionou, não mexeu no meu coração. A responsabilidade é sua, não é de ninguém. Não delegue isso. Gostaria de convidar a banda a subir aqui agora. E você pode fechar os seus olhos nesse momento, a gente já está encerrando. Eu queria abrir uma oportunidade aqui para você fazer como Josué fez. Porque esse texto que é tão conhecido para nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor, muita gente tem escrito na parede da casa, né? Mas isso não é apenas uma ideia que você cola na parede e vai acontecer naturalmente. Você precisa ser intencional. Você precisa falar, eu quero assumir isso, eu vou assumir isso, e o que, que eu preciso fazer? Eu preciso orar mais? Preciso ler a Bíblia? Eu preciso servir na igreja? Eu preciso me envolver? Essa responsabilidade é sua, ninguém vai fazer por você. E Josué, ele chama o povo e fala, escolha a quem vocês querem servir, escolha a vida que vocês querem levar, mas eu e minha casa serviremos a Deus. E eu acredito que tem pessoas aqui nessa manhã que precisam tomar uma decisão, pessoas que precisam ter uma postura, se posicionar e falar, olha, a vida que eu vivi até aqui foi uma, mas a partir de hoje eu decido recomeçar, eu decido me posicionar, eu decido fazer como Josué fez, e eu decido começar um novo relacionamento com Jesus. Se esse é o desejo do seu coração nessa manhã, se você quer recomeçar na sua vida espiritual, se você quer convidar Jesus para a sua vida hoje, eu vou pedir que você faça um sinal, você levante sua mão e pode fazer isso agora, pode levantar sua mão agora, se Deus está tocando no seu coração, se você entende que você precisa começar um relacionamento com Jesus, amém, amém, estou vendo mãos levantadas aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar juntos. Queria que quem levantou a mão repetisse essa oração junto comigo, mas a igreja como família, todos nós vamos repetir juntos em apoio. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado porque o Senhor pagou o preço para que eu pudesse ter acesso a Deus. Hoje eu decido recomeçar. Eu te convido para entrar no meu coração. Me perdoe pelos meus pecados. E me aceite na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir as pessoas que tomaram essa decisão nessa manhã? Esse é o melhor recomeço que você poderia ter. Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Ele te convida a recomeçar a vida com Ele. E hoje você está tomando a melhor decisão da sua vida. Tem pessoas, líderes da nossa igreja, que vão estar aqui nos corredores. Se você levantou a mão, faz um sinal para eles, porque eles querem te entregar um presente que a gente separou. Se eles não te virem aqui, você pode ir lá fora, que a gente tem um espaço conexão. Espaço conexão, ele serve para você saber um pouco mais da nossa igreja, para você pegar o seu presente lá, se você não pegou aqui dentro. E para você dar o primeiro passo na sua caminhada com Jesus. Deus abençoe vocês.